único Deus poderoso, maravilhoso, Senhor, te exaltamos. Seja exaltado na Assembleia dos Santos, ó Deus, nessa tarde. Aleluia, glória a Jesus. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos, glória a Deus, aleluia, vamos sentar, bendito seja o glorioso nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa tarde hoje. Nós poderíamos ter escolhido qualquer outra coisa, mas fizemos a escolha certa.
Amém, Jesus.
Em buscarmos o Senhor, porque nós não podemos viver sem o Senhor. Não é vida quem não tem Jesus. Quem não tem Jesus, quem vive em comunhão com Jesus. Você tem que entender bem isso, né? Jesus não é um quadro na parede, não é uma Bíblia embaixo do braço, não é bem isso, tá? É a vida em comunhão com o Senhor. Isso é vida. Então, quem não tem o Espírito Santo agindo na própria vida, não tem vida. É uma pessoa morta espiritualmente. Porque quem vivifica a nossa vida, o nosso espírito, é o Espírito Santo. Amém? Então, nós precisamos demasiadamente do Espírito Santo. Portanto, essa foi a promessa do Pai, né? O Pai fez essa grande promessa, que Ele nos enviaria o Consolador, né? Aquele que estaria conosco para sempre, porque Jesus ia voltar para a casa do Pai, tanto que Ele está lá, sentado à direita de Deus, nosso Pai, e através dEle nós estamos também sentados com Ele, imagina isso, espiritualmente nós estamos. Então veja como que nós precisamos ter a revelação do Espírito Santo, da onde que nós estamos, onde que nós estamos, para que nós estejamos numa condição de vitória, vivamos assim, em vitória e não na derrota daquilo que o inimigo põe na nossa vida. Então, por isso que nós, como seres celestiais, nós temos que viver de acordo com o céu. O céu tem toda uma regra, tem toda uma lei, tem todo um estilo de vida. E Jesus veio para nos dar a vida dele. E é através do Espírito Santo. Então, queridos, nós não podemos nos aproximar de Jesus sem a palavra. Bíblia. Tem que entender isso. Nós precisamos demasiadamente da Bíblia, da palavra. Precisa ler Bíblia. Então, no domingo passado, eu fiz uma proposta com os irmãos aqui de nós lermos, né, em um mês todo o Novo Testamento. Não é muito. Vocês já contaram as folhas da sua Bíblia? Então, isso a gente já fez há muitos anos atrás. Mas vamos voltar a isso para dar mais uma, vamos dizer assim, uma esquentada, né, gente, no espírito, para ler, porque às vezes se você não tem uma direção do que ler, você fica meio assim, devagar. Mas se você tem uma obrigação, de repente você vai, né? Então a gente já fez isso, sei lá, 10 anos atrás, de contar, o pastor David que deu essa dica, falou, olha, lá na nossa igreja, eles fazem de tudo, né? Ouve a Bíblia dormindo, põe o fone aqui e fica, sabe, leem a Bíblia de uma maneira, de outra, enfim, mas também tem esse modo, que é contar todas as folhas da Bíblia do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, a última folha. Então, veja quantas folhas são, são, divide por 30, são o número de folhas que você vai ler por dia. Então, no mês, você lê o Novo Testamento inteiro. Que tal, gente?
Okay.
Dia 1º, né? Nós vamos começar, já vai ser a semana que vem. Então, eu vou ler aqui nessa minha Bíblia, eu vou ler em volta de, porque passa de 6, mas não chega a 7. Então, eu posso ler 6 e no final eu arremato com o que sobrar de uma vez. Então, vocês façam essa conta e vamos juntos, gente. Ler com atenção, porque ler 6 folhas por dia não é muito. Se você sentar lá, você vai começar a ler a palavra, né? Isso daí vai trazer algo para você. Então, o importante é ler a Bíblia, tá? Então, cada um dentro do seu passo espiritual. Mas isso é importante. Outra coisa que eu posso orientar vocês, para começar também no dia 1 de setembro, é ler os provérbios, um capítulo por dia. Então, no mês você lê o provérbios inteiro. Também vamos adicionar. Então, gente, é isso daí. Depois você pode fazer outras leituras, mas se você tiver esse compromisso, veja, no mês você leu o Novo Testamento inteiro. Não é ótimo isso? E no mês você leu provérbios inteiro. Pensa nisso, gente. Isso é muito importante. Porque ninguém se aproxima de Deus sem que seja com a palavra. Porque Deus só se relaciona com a palavra dele, que é o que ele é. Então nós precisamos ter a palavra, certo? E o Espírito Santo age nessa palavra que nós estamos pondo aqui dentro. Então vocês vão ver que aos poucos vão ter muitas passagens que o Espírito Santo vai chamar a sua atenção. Então é a hora que você vai pegar aquela palavra para meditar. Você vai parar ali, quando aquilo chamar a atenção, você vai parar bem ali e vai ruminar aquilo. Ele vai fazer vida daquela palavra no seu espírito e nunca mais vai sair. Tá? Então, gente, nós estamos assim num momento crucial da nossa vida que nós precisamos da Bíblia. Porque sem a palavra nós não vamos chegar lá no fim como vai ter que ser. Tá? Nós temos que estar aprumados, alinhados à palavra para que o Senhor possa agir na nossa vida nos momentos mais difíceis que vão existir, que é o futuro. E antes do arrebatamento ainda vai estar difícil. E quem perdeu o arrebatamento vai ficar muito pior. Então é melhor que ninguém perca. Principalmente da nossa igreja. Mas a palavra que eu vou trazer hoje, a mensagem, é sobre assim, as pessoas que estão saindo fora da mensagem do Evangelho. Porque existem muitas mensagens, mas nem todas são a mensagem de Cristo Jesus, tá certo? Amém. E eu oro agora a Deus nosso Pai, que Ele venha com o Seu poder agir no meio nosso, através da Sua palavra, Pai. Abençoar cada um para que haja um entendimento, Senhor, da Tua palavra, que o Espírito Santo vivifica essa palavra no coração de todos que estão me ouvindo, para que ninguém perca nada do que é seu, Senhor, e nem se desvie com qualquer outro tom de doutrina que possa vir para eles. Que o Senhor venha abençoar. Em nome de Jesus, nós dizemos
amém.
Aleluia. Toda glória a Jesus. Então, nós precisamos estar muito atentos a tudo que o Senhor está nos falando, por causa, gente, muitas pessoas vão vir falar da doutrina para vocês. E existem, como eu disse, muitas falas de doutrina. Você tem que saber qual é a fala do Espírito Santo. Porque Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem a minha voz. Então, não é que tudo é igual, tudo é a mesma coisa, tudo está fazendo igual, não está. Então, existem divergências e nós precisamos estar bem atentos àquilo que o Espírito Santo coloca em nós. Aquilo que Deus quer que nós façamos e entendamos para não perdermos esse caminho. Porque é muito sério, eu vou mostrar na palavra o cuidado que nós temos que ter. Mas espera, eu quero começar primeiro em Hebreus capítulo 3, sabe, porque a Bíblia está dizendo, ela já disse, que seria esse momento agora que muitas pessoas iriam sair da fé. Sair da fé é você fazer o que você acha que é, não o que é para ser feito. Porque é com dificuldade que nós fazemos o que Jesus fala e principalmente esse caminho que nós andamos. Nós sabemos que é com dificuldade, com perseguição, né? A gente sabe. Então, às vezes nós queremos uma coisa mais maneira. Atalhos, não existe atalhos, existe o caminho de Deus, tá certo? Então veja aqui, capítulo 3 de Hebreus, versículo 6, ele diz assim, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até ao fim a ousadia, que ousadia é confiança, e a exultação da esperança. Então, ele diz, olha, quando ele coloca aqui essa conjunção se nós guardarmos firmes até o fim a confiança e a exultação da esperança. Que ousadia é confiança. Da esperança. Isso é fé. Se nós guardarmos até o fim. A fé está bem claro. Que a Bíblia deixa bem claro que nós estaremos firmes com Jesus. E Ele conosco se nós guardarmos até o fim a fé. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. E por isso que você tem que conhecer bem a voz do Espírito Santo, para que quando você fica buscando outros ensinos, ajuda, você tem que sintonizar no Espírito, para saber se é equivalente, se é a mesma coisa. Porque senão, devagar, você vai saindo para uma tangente perigosa. Agora, veja aqui o versículo 14. Ele diz assim, porque nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Certo? Por aqui fechou o assunto. Portanto, porque nós temos que tornar participantes de Cristo. Então, não é só eu ficar falando de Jesus. Não é só eu ficar falando de Jesus e Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. Não, eu tenho que ser participante da vida dele, para ele viver em mim. Certo, gente? Então, é uma vida a quem eu tenho que me doar e viver e ser. Não é mais a minha vida, eu viver a vida do mundo, eu viver a vida dos outros, eu fazer o que eu quero. É uma vida minha com Jesus Cristo. Certo, gente? Prestem bem atenção. Isso é a segurança da nossa vida eterna. Cuidado, gente. Porque está acontecendo muito devagar, assim, nas pessoas, aos poucos vão deslizando fora da fé. Falando de Jesus, porque é possível falar de Jesus e sair fora da fé. Não é perigoso? Portanto, ele diz aqui, porque nos temos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, a nossa segurança é guardarmos firmes essa confiança em Jesus Cristo. Buscando o Senhor, esperando nele, estando nele. Certo, gente? Então, quando você quiser desanimar, desesperar, às vezes você precisa até de ajuda de alguém que está firme, que esteja fora da sua situação para te ajudar. Porque às vezes vem muito forte, né, a pressão que o inimigo faz. Então, cuidado, quando você está demasiadamente pressionada pelo inimigo, busque ajuda para não desviar do caminho da fé, da confiança em Cristo Jesus. Agora vamos para Timóteo, capítulo 2. É muito sério, gente, é muito sério. Desde o princípio foi sério. Nós vamos ver o versículo 12. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Então, está bem claro aqui, se nós negarmos Jesus, o que ele vai fazer conosco, tá, gente? Mas veja, negar Jesus não é simplesmente porque o diabo é muito esperto e mentiroso, ele sabe fazer uma situação errada, enganosa, para as pessoas pensarem que elas estão com o Senhor e não estão. Por isso que nós temos o Espírito Santo e a palavra. Nós temos que ler a palavra, orar, e temos que estar lá todos os dias. E muito cuidado aonde você vai buscar outros ensinos, outras falas, porque você tem que saber se é a mesma voz do Espírito Santo, se bate, se é a mesma coisa. Toda pessoa que está vivendo com Jesus prega o pecado, o perdão, o amor, a renúncia a si mesmo e ao mundo, uma entrega total a Jesus Cristo. Esse é o evangelho verdadeiro. Não é só obras o que você tem que ficar fazendo para lá e para cá, porque o Espírito Santo, baseado no plano do Pai, é que vai fazer com que cada um chegue onde o Pai quer. Ao plano e ao chamado, certo? Não sou eu que determino. Vocês estão me acompanhando? Então, se eu negar o Senhor, já viu, ele vai me negar. Então, negar não é assim, agora eu vou ser do Buda. Não é isso. Negar é a confiança e é a fé. Não a fé mental, é a fé do espírito, entenda isso. Tem que crescer. É óbvio que o diabo sempre vai falar, ah, você é muito fraco, você é muito pequeno, você não está chegando. Gente, não escuta isso. Se você está buscando o Senhor, o Espírito Santo está indo com você, está te ajustando, está te ajudando. Tá? Então, também tem cuidado com isso. Ah, então eu não estou chegando, aí eu vou para um outro lado ver se eu chego. Não é outro lado, é esse o caminho. Vocês estão entendendo, está bem claro. Então, 2 Timóteo agora, nós vamos ver aqui o capítulo 1. O capítulo 1, nós vamos ver também o versículo 12. Olha aí, ele diz, e por isso estou sofrendo, depois vocês podem ler essa carta inteira, e vocês vão ver como ele está alertando Paulo a Timóteo, dele, a primeira e a segunda carta, assim, para ele perseverar na fé, em tudo que ele aprendeu, na palavra. Então, é o que nós temos que fazer. Perseverem na fé. Porque tem dia que está difícil, é óbvio. Que o inimigo vem nos assaltar. Mas isso não quer dizer que nós vamos parar. Mesmo difícil, nós estamos em pé buscando o Senhor.
Amém.
Sabe, gente? Não buscar as coisas do mundo. Não dá certo. Então, versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele está falando aqui, Paulo está falando para Timóteo, que é possível perder a fé. É isso que ele está falando aqui. Vamos ler de novo. Por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você tem que ter certeza que Deus está com você e que este é o caminho certo. Portanto, veja aqui o versículo 8. Vamos ler aqui, desde o versículo 6, porque esse pedaço todo é muito importante, até o 12. Por esta razão, pois, te admoesto que reavideis o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de medo ou de covardia, mas de poder, de amor, de moderação, ou seja, uma mente sã. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, Paulo está mostrando aqui que Timóteo está precisando de um reforço para a fé dele. Porque Paulo está preso. Olha o que aconteceu com Jesus. Pregou, depois foi crucificado, morreu. Então, houve muita divergência entre os judeus, entre aqueles que se converteram. Vamos para cá, vamos para lá. Gente, então isso é perigoso. Nós temos que ficar firmes no que a palavra de Deus diz. E confiarmos através do Espírito Santo. Não importa o que aconteça, nós temos que ter bem firme isso. Porque quando o pastor dele não veio mais, 2015, muitas pessoas ligaram, bom, eu nem vou mais orar em línguas, porque então ele nem veio mais, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele veio e ensinou como que é, certo? Como ele diz aqui, ele está dizendo aqui no versículo 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Estou preso. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele diz, não se envergonhe do testemunho de Jesus Cristo, e nem por eu estar preso. Participe do Evangelho comigo. Foi o que eu fiz, eu participo do Evangelho com o pastor David, que me ensinou. E está dando certo e sempre dará, porque esta é a mensagem. Amém. Só vai fraquejar quem parar. Porque é difícil, o caminho é difícil, é de perseguição, é de traição de pessoas, abandono. É difícil, mas você tem a palavra e o Espírito Santo para você ficar firme. Não é? Então é isso que ele está trazendo essa palavra aqui para Timóteo ficar firme até o fim. Porque ele também estava passando por um momento que ele estava meio balançando na fé. Então essas cartas são para os momentos que nós estamos balançando na fé. E agora, fazer o quê? Ele está explicando, fica firme. É só continuar. Então, versículo 9. segundo o poder de Deus, o finalzinho do outro, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Gente, isso aqui é tudo que eu já ensinei, mostrando que desde quando eu falei do sangue, que desde a fundação do mundo, Deus já tinha crucificado Jesus. E nós vemos isso em Apocalipse, vocês estão lembrados. Então, tudo isso que Jesus passou já foi feito lá atrás. Deus já predestinou isso, ele fez tudo lá. Aconteceu. E é isso que ele está descrevendo com clareza aqui no versículo 9, porque Paulo conhecia todas as escrituras do Antigo Testamento. E toda a escritura do Antigo Testamento fala de Jesus Cristo, do Messias, o Salvador, quando ele viria. Então, aqui no versículo 9, ele está dizendo isso. Parece que é confuso, mas não é. Então, ele diz, terminando o versículo 8, vamos ler então. Segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Vocês estão entendendo?
Amém.
Eu não sou salvo porque eu fico pregando aqui para vocês, de jeito nenhum. Nem penso. Eu sou salva porque eu tenho comunhão com Ele, eu tenho confiança, eu tenho esperança, eu creio, eu ouço a voz dEle. Isso é mais importante que tudo para uma salvação. Então, veja que há um engano muito grande que tem que ter obras para ser salvo. Não, obras são sequências da minha perseverança, comunhão com Deus. Relacionamento, primeiro relacionamento, depois obras. Então, está claro?
Amém.
Mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Lembram? Que eu já falei isso, é isso que ele está dizendo. Antes que o mundo existisse, antes que tudo existisse, ele já predeterminou que seria assim. Em Cristo Jesus a salvação. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então o Evangelho tem que ser vivido, meus irmãos. Temos que ler com muito carinho, porque a nossa vida está no Evangelho. É o Cristo Jesus. Ele é a mensagem do Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, ele está mostrando aqui para Timóteo, não se envergonhe do Evangelho, nem de mim, por eu estar preso, mas mantenha firme a sua fé, o testemunho, e não fique fraco na fé, duvidando ou, sabe, com receio, porque é assim mesmo, porque isso já estava predeterminado. Agora, Timóteo aqui, capítulo 3, aqui mesmo, na segunda, os versículos, agora nós vamos ler um bom trecho deste capítulo para nós entendermos a mensagem. Aí ele diz, no versículo 1, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens, nós estamos nos últimos dias, certo?
Amém.
Está muito difícil pregar o evangelho, está muito difícil, porque se você for pregar esta mensagem para quem só quer obra, eles vão sair com pedras em cima de você. Então, você veja o nível do engano, tá? Então, é muito difícil. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. O que é jactancioso? É quem tem uma opinião muito alta de si mesmo. Quem que pode ir contra isso? Uma pessoa vaidosa, orgulhosa. Então, é por aí. Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores. Gente, ele está falando para pessoas que estão dentro da igreja. Isso não é para bandido que está lá fora. É o caráter da pessoa que fica escondido, mas faz isso tudo. Sério, hein? Então, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, empatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, parece santos, né? Parece que estão dentro da palavra. Negando-lhe, entretanto, o poder. Parece que está na palavra, mas não está. Então, gente, cuidado. Não é só ficar falando de Bíblia, eu vi isso, eu falei aquilo, eu sabe. Gente, não é isso. Tem que ver quem é você em Cristo Jesus, quem é Ele em você. Isso que vale, certo? Não precisa mostrar para ninguém que você é uma pessoa espiritual. Se você tem uma comunhão com Deus, Ele vai aparecer sempre. Porque Ele vai estar sempre do seu lado. Então, foge também destes. Não fica escutando a conversa das pessoas. Cuidado. Muito mais agora virão pessoas querer tirar vocês desse caminho do Evangelho. Dentro da igreja. Com falas. Cuidado. Leiam a Bíblia e orem em línguas. Bastante. Escutem os ensinos que estamos trazendo aqui. Tendo forma de piedade, versículo 5, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também desses. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Pessoas que não têm o conhecimento da verdade. São papagaios, falam da Bíblia, mas não têm Bíblia nenhuma. Tá? Vocês estão me acompanhando, gente? É muito mais sério o Evangelho. Tem muita brincadeira por aí. Qualquer um está falando do Evangelho. Abre lá uma página e sai falando o que acha que é. Sem viver. Sem vida. Papagaio. Então, é melhor viver e Deus aprontar. Aí no 8. Bom, aí, agora vamos então lá para o 10. Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino. Procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Olha quanta coisa. Quem está vivendo o Evangelho? Você está seguindo de perto o meu ensino. Procedimento, propósito, fé, longanimidade. Continua sempre. Amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Então veja que o caminho do Evangelho, gente, é um caminho estreito. Por isso que Jesus falou que só quem está com Ele é que vai passar nesse caminho estreito. Está ficando claro? Não é de qualquer maneira. Não sou eu que prego o Evangelho ou tipo, ah, tá tudo bem, eu faço do jeito que eu quero. Eu amo Jesus. Não é bem assim. Eu tenho que fazer renúncias na minha vida e no meu caráter. Aí no 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, eu queria chegar bem nesse ponto aqui, até o versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, Paulo está mostrando aqui que é muito difícil o momento que nós estamos vivendo. Por quê? O mundo está oferecendo muita coisa, sabe? As pessoas com quem nós nos relacionamos estão ligadas ao mundo. Então, nós temos que fazer agora uma checagem nisso, uma seleção, para não dificultar o nosso compromisso com Deus, o nosso caminhar com Deus. E nesses versículos, ele está mostrando, de 10, 11 e 12, que todos que amam, ele está mostrando para Timóteo, que todos que amam Jesus estão, passam por isso, por dificuldades, que justamente o caminho é, a porta é estreita para andar nisso. Então, porque são renúncias. E é uma vida diferente, é uma vida celestial que estamos vendo nesse mundo, porque esse mundo é mentiroso, enganador, caído e morto. Ele só nos oferece morte, morte espiritual. Pensa nisso. Nada do que o mundo oferece é de glória para Deus. Nada. É morte espiritual. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Agora, no versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Bom, esses vão continuar, vai continuar aparecendo esse tipo de pessoa dentro da igreja. De mal a pior. Está aqui na Bíblia, gente. Está bem claro. Então, nós precisamos estar muito atentos para não seguirmos um evangelho falso. É com restrição de vida, é com submissão ao Espírito e não à carne. É com entrega, é com ajuste, né? Aí no 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem aprendeste. Então ele está falando para Timóteo, mas você continua firme, Timóteo. Você sabe que jeito que é. Você já foi instruído. Discípulo de Paulo. Então ele sabe muito bem. Então ele está dizendo, ó, mas você sabe muito bem. Continua, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então veja a importância de permanecermos na palavra, na Bíblia. Para não seguir os outros, nós temos que seguir a palavra, a Bíblia. Porque quando você sai daqui, se você tem encontro com pessoas que não têm palavra de Deus dentro de si, e você também não tem, você vai seguir o que as outras pessoas fazem. Isso exclui da salvação, gente. É perder a fé. Isso daí é apostasia. É muito sério. Então, ele está mostrando aqui para Timóteo, para ele não desistir. Fica firme, persevera, fica na palavra, versículo 14. Não desiste, confia. Mas você precisa do Espírito Santo para isso. Você sabe que é difícil. Muitas vezes a pressão do diabo é tão forte que parece que ele vai consumir você, mas não vai. Quem vai consumir você é o Espírito Santo com a palavra. Ele é que tem que nos consumir, o próprio Deus. Então, gente, nós temos que tomar cuidado, porque tem pessoas que acham que é impossível sair da fé, mesmo os fortes. E eu tenho muito cuidado e receio disso. Se eu tenho algum medo, é esse. De eu tomar todo o cuidado para eu não sair nem um milímetro da palavra. Esse é o meu cuidado, porque tudo que eu quero é Jesus. Então, eu não vou querer ficar fazendo coisas que Deus não quer. E o meu jeito de ser tem que ser alinhado ao que o Senhor diz. Quer ver? Veja João capítulo 8. Vamos ver de 43 a 48. Então nós temos que tomar cuidado porque a Bíblia está falando para os nossos dias de agora. Apostasia. Se você não buscar todos os dias a palavra, você vai achar que é bobagem. Você vai achar que não precisa. E depois você vai achar, eu nem entendo, não sei para quê. Então cuidado. Então, versículo 43, no Evangelho de João, capítulo 8. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Jesus está falando. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Viu? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Gente, quem não ouve a Bíblia, quem não conhece a verdade, não é de Deus. Ele não está falando isso? Então, eu estou aqui pregando, Jesus está dizendo. Eu estou falando que eu venho do Pai, eu sou a verdade, eu estou ensinando e vocês não aceitam. Então, vocês não conhecem Deus. Não é perigoso, gente? Então, não é qualquer doutrina, qualquer jeito que é. Vamos ver o 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tens demônio? Então, não tem, Jesus deixou bem claro aqui que não tem como andar com ele sem conhecê-lo. Por isso que nós temos que pedir ao Espírito Santo para nos revelar quem é Jesus. E ele só vai nos revelar quem é Jesus através da palavra. Por isso que nós temos que ler a palavra bastante. Então, se eu não conheço Jesus, eu vou passar uma vida indo para a igreja, pensando que eu estou andando com Jesus, mas eu fico fazendo tudo que eu quero na vida. Falo dele e eu nunca andei com ele. Porque tem uma passagem dessa, eu nunca vos conheci. Não adianta me chamar Senhor, Senhor. Não é sério isso? Então, com relação a isso, até os fortes podem caírem, podem cair. A Bíblia nos mostra isso, que até os fortes, eles podem cair. Então, por isso que ele falou para Timóteo, você é um homem forte, mas cuidado para você não cair. Afinal, desde criança você conhece a palavra, você tem a palavra aí dentro de você desde a infância. Você aprendeu com mulheres de fé, de firmeza na palavra, você tem a mesma palavra dentro de você. Então, não vacile. Não fique balançando na fé, fique firme, confia. É bem isso aqui que o Senhor está falando. Então nós temos que ficar firme, firme na doutrina, certo, gente?
Amém.
Porque o diabo, o que ele vem? Para roubar a palavra. Quando ele roubou a palavra, ele roubou a fé. Então é uma fé mental mentirosa que não dá salvação e nem poder de Deus. Da mente, né? Então nós precisamos distinguir isso, que tem que ser do coração. Então a palavra de Deus diz que é para nós termos muito cuidado para não cairmos da palavra. E apostasia quer dizer o quê? Ir embora da fé. Largar a fé é apostasia. Ele diz que hoje muitos estão na apostasia. Estamos vivendo este momento. As pessoas vão largando e inventando o que dá na cabeça delas, né? Então quem não ficar firme na palavra, no ensino, na doutrina, e sabendo que a porta é estreita, o caminho é estreito, mas é um caminho de luz, é um caminho muito estreito, igual um túnel, só que é de luz, que leva para o céu. Não é um caminho de trevas, é um caminho de luz, de glória, de paz, mas é muito estreito, só cabe uma pessoa, por vez. Esse é o caminho da salvação da eternidade. Então, por isso que se você não se renunciar, fica para trás. Quem não renunciar, fica para trás. Assim mesmo, vai ficar para trás. Então, vamos ver aqui Mateus 24. Então, apostasia é largar a fé, ir embora, certo? Tem que pegar firme. Eu sou Jesus, eu tenho que ficar com ele. Então, os versículos 4 e 5, ele diz assim. E ele lhes respondeu. Porque perguntaram para ele os sinais, etc. Então, ele respondeu. Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E são pessoas que estão pregando o evangelho. Então vocês tomam muito cuidado. Muito cuidado. Pratiquem a palavra na sua vida a cada minuto da vida. Busque o Senhor. Para não ser enganado. Aí o 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. E enganarão a muitos. É o que está por aí. Está cheio de pessoas falando de Jesus. Mas, o que acham? Porque todo pregador que é do Senhor vai falar para você ter comunhão com Deus. Para você ter momento a sós com o Senhor, diário de entrega de vida, de arrependimento de pecado, de não andar no pecado, de buscar o perdão de Deus, de orar, ficar diante de Deus, de buscar essa palavra. É por aí. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não estão nem aí se como que está o andamento entre os cristãos e o próprio pregador. Quem se diz de Cristo Jesus. Está nem aí. Só interessa a si mesmo. Então, Colossenses capítulo 1 agora. Então, o caminho do Senhor é bem estreito. Versículo Colossenses capítulo 1, versículo 21. Então ele diz: E a vós outros também, versículo 21, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Entendimento quer dizer na mente. Antes ereis estranhos e inimigos na mente, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, para apresentar-vos perante ele. Como que nós vamos nos apresentar perante o Senhor? De qualquer maneira, O arrebatamento não vai ser para quem está vivendo de qualquer maneira, certo? Ainda é tempo. Leia bastante a Bíblia. Leia bastante a Bíblia. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, tudo que ele sofreu no Calvário, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele está falando aqui para a igreja. Então, depende de cada um de nós decidirmos andar na fé ou não, certo? Nós é que vamos decidir. É pessoal. Eu vou andar na fé ou não? Eu tenho que andar na fé e obedecer. Porque quem anda na fé obedece. É isso que importa. Agora, vamos aqui de novo para 1 Timóteo. Timóteo, vamos voltar. Essa carta explica muito para nós aqui. Capítulo 4, versículo 1, diz assim, porque ele está falando tudo isso nessas cartas, vocês estão vendo? Então, vale a pena ler. Mas se todos quiserem fazer juntos e nós lermos no mês o Novo Testamento, é glorioso.
Amém.
Dá tempo, sim. Só desligar o celular um pouco. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, são os sedutores, e a ensinos de demônios. Então, a própria Bíblia diz que quem está ensinando fora do que o Espírito Santo revela é ensino de demônios dentro da igreja. Jamais eu quero isso, certo, gente? Okay. Que ninguém queira isso, nem passar para os outros e nem receber dos outros. Sério, né? Então, por isso nós temos o Espírito Santo. E a Bíblia, lê bastante a Bíblia, orar bastante em línguas. Acompanhe os ensinos que estão sendo trazidos aqui, para você ficar bem alinhado. Agora, veja aqui o versículo 16, aqui mesmo nesse capítulo, o último versículo. Então, nós vimos que no versículo 1, muitos sairão da fé, tá? Certo? Porque vão ouvir. Ele ainda diz ensinos de demônios. Então, não é qualquer lugar que você pode buscar ensino. Uma igreja pequena como a nossa é um lugar mais apropriado para você ter o ensino correto, porque igreja grande não dá para trazer ensino. Geralmente, ninguém conhece ninguém, nem o próprio pastor, nem tem acesso. Tem tudo isso também. Bom, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, é para nós cuidarmos de nós através da doutrina correta. Nós temos que ter a doutrina correta. Mas nós só fazemos isso, gente, se o Espírito Santo estiver dentro da nossa vida, operando. Não é uma pessoa que vai por dentro de você revelar para você a doutrina correta. Ela pode estar passando a doutrina correta, mas quem revela é o Espírito Santo, naquela hora. Pode ser, certo? Então, aqui no capítulo 6 de 1 Timóteo, vamos ver aqui o versículo 10, quer ver? Porque depois, quando você for ler a palavra, você vai entender. Então, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a pessoa que só está interessada no dinheiro, ela não está interessada no evangelho. Na vida em si, tá? O dinheiro é uma coisa que flui, que vem, que Deus abençoa, mas não é a pessoa que quer ter status financeiro. Isso aí também atrapalha a vida, demasiadamente a vida espiritual. Aí o 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então, o combate da nossa fé, gente, é para nós tomarmos posse da vida eterna. Deus quer que nós tomemos posse da vida eterna. Ele deu. Só que quem toma posse somos nós, pelo nosso modo de viver, certo? Se eu não estiver alinhada à palavra, eu não posso tomar posse da vida eterna. sendo que é tudo isso que ele quer. Ele diz aqui, pois nós somos chamados para esta vida eterna e fizemos uma boa confissão perante muitas testemunhas. Isso é, o nosso modo de viver é perante testemunhas. Certo, gente?
Amém.
Eu quero agradecer, ó Pai, a Tua palavra ministrada aqui nessa tarde, Senhor, agindo nos corações com o Espírito Santo bem, com a Sua graça, meu Pai, revelar, para que todos estejam firmes e alicerçados na Sua palavra. Em nome de Jesus, é você que faz isso, é você que dá a condição. Por isso eu te louvo que você está operando aqui, para que ninguém, Senhor, saia da verdadeira palavra da doutrina e da fé em Cristo Jesus. Senhor, eu oro pelo crescimento espiritual de todos. Eu agradeço as curas que aconteceram aqui, não só emocionais, meu Pai, mas também espirituais. Em nome de Jesus e a Igreja Santa diz.
Amém.
Aleluia, glória a Jesus.